Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal da Joana de Ângeles, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos então no capítulo 9, O Significado Existencial. O ser humano, todavia, é um feixe de emoções, por deslindar e desenvolver de formas que se faculte estados interiores de bem-estar ou de plenitude, que independem de coisas e de lugares, de circunstâncias e de pessoas. É isso aí. Muitas vezes nós achamos que as circunstâncias e as pessoas é que vão nos trazer felicidade. Então, pode trazer até momento feliz, mas a felicidade em si não. Porque essas pessoas passam, as circunstâncias passam. Já pensou aquele passeio bem gostoso que eu fiz, aquela coisa toda, com a família ou não, numa excursão? Aquilo foi ótimo, mas foi circunstancial. Acabou. Eu vou ficar de lembrança? Daí que nós temos que pensar que tudo isso que é circunstancial não é o bastante para trazer a felicidade. É o que ela está dizendo aqui. É preciso que a gente procure coisas mais palpáveis, mais permanentes em nós, certo? Quando eu compro uma coisa também que eu queria comprar muito, a gente compra um móvel novo, põe lá na sala ou no quarto. Aí você olha para aqui, você fica feliz. Ai, que coisa boa, comprei esse móvel, né? Você põe um quadro na parede, enfim, um eletrodoméstico que você queria muito. Mas daqui a pouquinho você acostuma com ele, já não traz mais aquele impacto do primeiro dia, dos primeiros dias. Então isso não é felicidade, são momentos felizes. Ela está buscando, ela está estudando felicidade. A completude existencial. Ou seja, o ser existencial pleno, plenamente identificado com ele e no tempo dele. Não se trata de uma questão filosófica ou teórica, mas de uma realidade existencial na qual todo indivíduo experiencia valores internos que lhe podem estimular ao autoconhecimento ou bloquear-lhe as percepções extrafísicas. Exatamente. Nós às vezes esquecemos da nossa evolução, do que nós já fizemos até aqui. Olha, nós já fizemos muitas coisas, sabe, amigos? Sabe, amigas? Já fizemos muitas coisas. Nós já crescemos bastante, sabe? Há 40 mil anos atrás, a gente tinha razão ainda. A gente não sabia discernir o certo do errado, o bom do ruim. É, enfim, essas coisas a gente não sabia. Isso começou a acontecer há pouco tempo, 40 mil anos atrás, há muito pouco tempo. Então, nós já começamos ali a desenvolver potenciais extraordinários, porque imagina que quanto mais você sabe, mais a coisa voluma do seu conhecimento. Você vê? O século passado foi um avanço tão grande que os outros séculos anteriores demoraram muito para ter um avanço, que chegou no século 20. E o 21 está aí, né, prometendo muito mais avanço. Assim também somos nós. À medida que você vai estudando, vai conhecendo, vai vivenciando, avoluma muito mais rapidamente os seus conteúdos. Daí que é importante nós sabermos que também somos um repositório de conhecimentos, de sabedoria, dentro das nossas limitações, claro, mas já somos. E daí Sócrates dizer, tudo que sei é o que eu nada sei. Por quê? Ele já chega a essa conclusão, eu sei muito, mas eu quero saber mais ainda. Inevitavelmente, vendo a vida como um amontoado de enigmas, um certo aturdimento invade a pessoa, que parece desestruturada para os resolver, temendo ser vencida pela variedade dessas ocorrências inesperadas. Sem embargo, o largo passo da cultura, da ciência, da tecnologia, desenvolvendo sem parar o desconhecido, diminuindo as dores excruciantes que antes eliminavam milhões de seres, muito vem contribuindo para que outros que jazem ocultos e desafiadores sejam também ultrapassados, deles retirando-se os benefícios que são decorrentes da sua solução. É um constante crescer. Quando nós estudamos arquétipos, aqueles modelos do inconsciente que saem do arquétipo primordial, que é o self, eles brotam do arquétipo primordial, são crescimentos, são expansões do arquétipo primordial. Então, o que que ocorre? Quanto mais eu trabalho um assunto, mais o meu arquétipo daquele assunto cresce. Percebem? E quanto mais ele cresce, mais avoluma o self. Então é uma questão de lógica. Quanto mais eu aprendo, quanto mais eu estudo, quanto mais eu vivencio, mais eu cresço. É assim que é a vida. Agora, se eu ficar deitado numa cama, sabe? Vendo a vida passar, aí vai ser difícil. Vendo programas de baixo nível, filmes perigosos, filmes pornográficos, aí o que que eu vou fazer? Eu vou obscurecer a minha condição de um ser em constante crescimento. É como se eu pegasse uma pedra e pusesse em cima de mim. Agora eu estou aqui quietinho, não mexam comigo não. Tem animais que vivem lá debaixo da pedra, mas olha esse caminho, o trabalho, uma beça. E eu debaixo de uma pedra não faço nada, praticamente nada. Tem que ficar deitadinho lá porque a pedra é muito pesada, não deixa eu fazer nada. E tem gente que cria essa pedra e põe em cima dela. Aí depois fala assim: ah, eu não pude, você vê que coisa, não deu, meu filho. Eu tentei, mas não deu. Tentou coisa nenhuma. Ele acha que ia fazer para o outro, mas ele está fazendo para ele. Então, quando alguém me pede assim, quer ver? Você está de carro? Você pode me levar em tal lugar assim, que eu tenho uma urgência de chegar lá? Ih, minha filha, agora não dá para eu te levar. Olha, dá sim, leva, sabe por quê? Porque uma hora dessa você vai precisar de ir em alguma situação e alguém vai te ajudar também. Essa é a vida. A vida, a lei de Deus é assim, é da contrapartida. Quanto mais eu fizer para o outro, tanto mais eu ganho para mim. Mas nós não entendemos assim, não. Nós achamos que estão fazendo favores, fazendo caridade para os outros. Não, meu amigo, a caridade é você faz para você. Não existe negócio de fazer caridade para os outros. Porque a lei de Deus é tão perfeita que toda vez que eu der alguma coisa para alguém, eu tenho que receber de volta. Ah, mas eu ajudei tanto aquela pessoa, aquela pessoa nunca olhou para minha cara, mas a outra olhou. A lei não garante que a pessoa que você ajudou que vai te ajudar. A lei garante que você será ajudado. E na hora certa, não na hora que você acha que tem que ser ajudado também, não. Mas esses estudos são muito profundos, sabe? Eu gosto muito desses estudos, porque eles dão para a gente caminhos para a gente resolver situações que até então, como ela disse aqui, eram difíceis de se entender. A doutrina espírita é fantástica, porque ela vai te abrindo campos assim que você vai, quando você começa para valer, porque quando você fica ali na periferia, não dá, fica muito assim devagar. Agora que você entra para valer, você fala: meu Deus, o que que eu estava perdendo de tempo? Olha quanta coisa eu posso aprender. Os atavismos, o que remanesce no ser, mantendo na faixa primária das reações comportamentais, tem tornado a existência tumultuada, às vezes quase insuportável, com os estertores das guerras de toda a natureza que se multiplicaram no ser à sua volta, igualmente as propostas filosóficas, éticas, morais, religiosas e humanitárias, vêm trabalhando para que se altere essa situação lamentável provocada por alguns nobres legisladores que, atormentados e insanos, fazem-se responsáveis pelo tenebroso comportamento que assalta a sociedade, tornando-a muitas vezes mais perigosa do que as selvas. Olha, nós estamos vindo daquele passado de guerras, nós já fomos guerreiros, já retalhamos muita gente, já fomos retalhados também pelas espadas, mas tem pessoas aí, líderes, que acham que ainda estão na selva, na guerra, e fazem a guerra. Quando eu vejo, por exemplo, essas manifestações aí nessas grandes metrópoles, não só no Brasil, mas também em outros países, não é só o Brasil, pessoas aí em plena vida urbana, fazendo daquilo ali um campo de batalha, sabe, com armas, com aquela atitude bem feliz, bem atávica. Eu fico pensando: nossa, como que precisava essas pessoas serem orientadas? Como elas precisam de uma ajuda, sabe? Elas estão muito equivocadas. Mas será que está sendo feito tudo o que necessita fazer? Porque tem gente que fala assim: ah, são bandidos mesmo, deixa para lá. Não, não deixa para lá. Aí prende o bandido, joga ele lá numa cela, que vai ser mais uma furna do que uma reclusão. Aí ele vai ficar revoltado e vai criar mais status, né, de criminalidade dentro dele. Porque isso está vindo dentro de nós. E a linha que divide o não criminoso do criminoso é muito tênue. De repente eu posso me tornar um criminoso também. Mas nós não pensamos assim. Nós somos muito preparados para apontar o dedo. Dedo e riste. Julgar. Nós somos ótimos nos julgamentos. Mas muito pouco eficazes nas soluções dos problemas mais graves. E depende de nós. A sociedade somos nós. Então, se nós não criarmos uma sociedade melhor, vai ser difícil, né? O esforço para encontrar seu significado existencial deve ser contínuo, porquanto a sua falta, o seu não conhecimento, pode produzir transtornos internos que dão surgimentos a processos psiconeuróticos. Pessoas inteligentes, lúcidas, estoicas, bem situadas financeiramente, amadas, quando perdem o sentido da vida e tombam nesse vazio existencial que a religião sempre preenche, oferecendo metas transpessoais, sentindo-se inúteis, desenvolvem transtornos neuróticos que necessitam ser superados, reentrando a razão de ser da vida, a utilidade de viver, as imensas possibilidades que lhe estão ao alcance para se tornarem felizes e plenas. Então tem solução, né? Tá tudo tem solução. Então, aquele que é o psicopata de hoje, o sociopata, tem solução. Tem um jeito. Deus sabe como fazer. Então, se nós não sabemos aqui como fazer, vamos tentar, de alguma maneira, criar uma situação favorável? Vamos nos envolver nessa situação favorável? Agora, como que eu quero acabar com bandido, com criminoso, se eu uso droga? Se eu sustento o bandido no tráfico, será que eu tenho o direito de reclamar? Na hora que não houver mais o consumo de droga, acaba o tráfico. Agora, enquanto tiver consumidor, tem tráfico. Isso é natural, isso é lógico, é óbvio. E tem muitas pessoas aí que apontam os dedos para os traficantes, mas eles mesmos são consumidores. E talvez até traficantes também. Então, se você basear por aí, fica difícil você vencer. Fica difícil você encontrar uma solução para a sociedade. E isso fatalmente vai te levar a um vazio existencial, porque a vida não é isso. Deus não nos criou para isso. Para sermos párias da sociedade, marginais na sociedade, não. Ela não nos criou para isso, não. Certo? Então, são, portanto, valores subjetivos como a oração, a meditação, a reflexão, a calma e o trabalho em favor da renovação pessoal que conseguem preencher emocionalmente, reestruturando o indivíduo em relação à existência humana. Não tem solução. Vamos orar, vamos meditar, vamos refletir, vamos nos encontrar para ver qual a solução que nós podemos ter. Mas não é por aí a gente encontra para resolver um problema, não consegue resolver. Porque ninguém está predisposto realmente para modificar seu próprio modo de vida. Aí que entra a situação complicada. O nosso momento é difícil, mas é ótimo. Sabe por quê? Porque dá para a gente criar coisas altruísticas e ajudarmos a sociedade. Aí nós não vamos ter tempo para ter vazio existencial, porque nós estamos trabalhando para o bem. E quem trabalha para o bem não tem vazio existencial. Essa viagem silenciosa é intemporal, não podendo ser realizada em determinado período de tempo através de objetivos imediatos, mas por meio de experiências psíquicas e emocionais que transcendem a consciência atual, oferecendo-lhe meta segura para ir mais adiante. Então, tá aí, é um trabalho, né? Um trabalho demorado, sim, complicado, vai depender muito da sua boa vontade, mas é melhor do que ficar deitado numa cama, sabe? Ou então partir para uma coisa chamada suicídio, que é pior ainda de tudo. Mas dá para você resolver. Vazio existencial, se, o próprio nome indica, porque você está sem um sentido para sua vida. Então, crie esse sentido. Vê qual é o sentido que você pode fazer. Eu te ofereço a doutrina espírita. Estuda a doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Vou ficando por aqui, tá? Depois a gente continua esse capítulo, que é muito interessante. Vamos pedir a Deus que continue nos orientando e nos fortalecendo para estudarmos e aprendermos e vivenciarmos melhor. Fique na paz do Senhor.